Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania deste sábado 11 de junho, aqui pela Unijuí FM 106.9. No programa de hoje, vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e o 8º Festival Nossa Arte, promovido pelas APAES do Rio Grande do Sul. Fique ligado neste programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Amanhã, 12 de junho, é considerado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é quem divulga os dados sobre o trabalho infantil em todos os países do mundo. Uma pesquisa do IBGE revela que 80% do trabalho infantil no Brasil se concentra na faixa etária de 14 a 17 anos. Para a doutora Noêmia Porto, diretora de Cidadania dos Direitos Humanos da AMANTRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, é nas cadeias produtivas que são encontradas o trabalho infantil.
Infelizmente, nós temos alguns exemplos não muito bons no Brasil que diz respeito à cadeia produtiva no setor têxtil, em que a gente tem a venda de grandes marcas, inclusive marcas caras, que a gente vê nos shopping centers, etc. Só que no iniciozinho da produção, que é comercializado de forma cara, se esconde o trabalho infantil, se esconde o trabalho forçado. Só para se ter uma ideia, no setor de confecção e comércio de tecidos, artigos do vestuário e acessórios, se tem a estimativa de 114.816 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalhando, o que seria proibido. Um outro setor diferente, criação de aves, por exemplo, a gente teria em torno de 18.752 crianças. E isso, crianças entre 5 e 9 anos de idade. A construção civil, da mesma forma, né? Na construção civil, nós temos aí números alarmantes, quase 200 mil crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos trabalhando em situação de risco, inclusive de risco de acidentes do trabalho e de adoecimento.
Noêmia Porto, diretora de Cidadania dos Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça, falou para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ela disse que a sociedade tem papel importante neste processo, ao evitar utilizar produtos que possam ter o trabalho de crianças e de adolescentes em uma das cadeias produtivas de sua fabricação.
Nós temos que imaginar que uma sociedade, ela é responsável e tem que ser responsável pelo seu futuro. E o futuro envolve a gente imaginar como vai ser a realidade das próximas gerações. O trabalho infantil, todas as estatísticas demonstram, ele é reprodutor de pobreza, ele é reprodutor de confinamento social. Então, uma sociedade que enxerga, vê e aceita o trabalho de crianças e adolescentes, ela está assumindo o risco de um futuro em que a pobreza fica reproduzida e repetida. Então, a sociedade pode, ela tem mecanismos, seja de denunciar ao poder público, seja um grande poder que hoje nos pertence, que é o poder de decidir que produtos nós consumimos. Assim como a gente não consome ou não pretende consumir um produto, por exemplo, que violou o lençol freático, que acabou com o meio ambiente natural, não há que se consumir também produtos que tenham na sua cadeia produtiva o trabalho infantil, o trabalho de adolescente, o trabalho escravo, o trabalho precarizado. Essa é uma forma, isso é o bloqueio do consumo, pensar em produtos verdes, que não seriam apenas verdes por proteção ao meio ambiente natural. Eles também seriam verdes por respeito aos direitos dos trabalhadores, como uma forma de denúncia social daquilo que a gente não aceita como exploração.
A Constituição Federal estabelece a proteção à criança e ao adolescente. Por isso, é necessário alertar quando existem situações de exploração do trabalho infantil. O poder público tem o dever de reforçar a fiscalização e as empresas não contratarem e impedirem a realização do trabalho por parte dos menores.
Notícias da semana.
Construtora paralisa 21 obras de creches no Rio Grande do Sul. Obras inacabadas em creches do Rio Grande do Sul seguem sem uma solução. A MV Componentes Plásticos, empresa que venceu licitação do governo federal para construir 208 pré-escolas em 98 cidades gaúchas, descumpriu o acordo firmado com a FAMURS em janeiro de 2016. Na ocasião, a empresa prometeu concluir 29 creches até o final deste ano. São as obras com nível de execução avançado. Porém, o cronograma de trabalho está atrasado e 21 obras em 18 municípios estão paralisadas. O problema acontece porque a MVC adota um método de construção exclusivo. São utilizadas chapas prontas de fibra de vidro. Das 204 escolas que não ficaram prontas, 168 permanecem em estágio inicial de construção, ou sequer foram iniciadas. Nesses casos, a solução para a prefeitura é realizar o distrato com a MVC, migrar para a tecnologia convencional e fazer uma nova licitação. O assunto foi tema de reunião entre a FAMURS e a MVC e representantes de municípios gaúchos. Durante o encontro, a FAMURS pressionou a empresa a concluir as 29 obras que seguem sob responsabilidade da construtora. A federação busca uma solução junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, FNDE, para que outras empresas sejam autorizadas a concluir as obras com matéria-prima e a tecnologia fornecidas pela MVC. Entidades dizem que Plano Nacional de Educação corre risco. Metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, PNE, previstas para serem cumpridas até 24 de junho, estão em risco, segundo a avaliação de entidades ligadas à educação. O financiamento é um dos principais entraves. A falta de recursos em um ano de restrição orçamentária pode prejudicar a inclusão de crianças e jovens na escola, além de inviabilizar o aumento do investimento por estudante, uma das estratégias previstas na lei. A questão foi discutida em audiência pública realizada na terça-feira passada na Câmara dos Deputados, para avaliar o segundo ano de implementação do Plano Nacional de Educação. O PNE é uma lei federal que prevê 20 metas da educação infantil até a pós-graduação. Inclui a valorização dos trabalhadores em educação e a ampliação do investimento em educação dos atuais 6,1% para 10% do PIB por ano em educação. As metas devem ser todas integralmente cumpridas até 2024. A lei também estabelece metas intermediárias. No total, 14 metas e estratégias estavam previstas para 2015 e 2016. As previstas para este ano têm o prazo até o 24 deste mês para serem cumpridas. Dentre as metas previstas para 2016, figura a inclusão de todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola. Atualmente, quase 3 milhões estão fora das salas de aula. Em relação ao financiamento, a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, disse que pretende rever os programas da educação básica para liberar mais recursos para repassar aos estados e municípios. Um diagnóstico preciso dos projetos vai possibilitar a ampliação dos repasses. A secretária diz ainda que a inclusão das mais de 700 mil crianças de 4 e 5 anos fora da escola por falta de vagas vai ser uma das prioridades do Ministério da Educação.
Boletim Rádio Web.
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web.
Além da fogueira, da pescaria e do casamento na roça, festa junina é sinônimo de comidas típicas, mas é preciso ter atenção para evitar infecções ou intoxicações alimentares. Pamonha, canjica, milho verde, quentão, paçoca, tudo uma delícia, mas observe as condições de higiene e limpeza das barraquinhas onde as guloseimas são comercializadas. A forma como os alimentos são manuseados e acondicionados também é fundamental para evitar problemas de saúde. Os ingredientes dos quitutes juninos são, em geral, perecíveis. Pamonha e canjica, por exemplo, devem ser consumidas no mesmo dia do preparo, pois estragam facilmente. Opte sempre por alimentos que tenham etiqueta indicando a data de fabricação.
Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br/institucional.
todos têm direito à água em quantidade suficiente e qualidade adequada. No entanto, uma em cada três pessoas no mundo, cerca de 2,4 bilhões de cidadãos, vivem sem acesso à água potável. Ainda assim, segundo estudo de 2015 da Unicef, a situação avançou em muitos países nas últimas décadas. Cerca de 91% da população mundial já sente melhora na qualidade da água que consome. No Brasil, 94% da população tem acesso a serviço de água potável, mas o desperdício ainda é grande, principalmente no ambiente de trabalho. Para o promotor de justiça Eduardo Coral Viegas, racionalizar os recursos naturais dentro da empresa é o passo inicial.
O problema da água ele deve ser enfrentado com uma gestão melhor. Substituir torneiras que podem ficar pingando ou podem ser deixadas abertas por torneiras que fecham por si só, com tempos, né? Os próprios vasos sanitários, a descarga, cada vez mais eficaz, com menos quantidade de água.
No Rio Grande do Sul, há 22 anos, a Lei das Águas estabelece mecanismos de gestão para melhor fiscalizar o uso correto da água, mas não são colocadas em prática pela carência de agentes técnicos. A cobrança da água, como ocorre em outros estados, também está prevista na lei, mas não foi implementada. O direito fundamental à água foi tema da palestra do promotor Viegas dentro da 7ª Semana Interinstitucional do Meio Ambiente do Ministério Público. O encontro discutiu soluções compartilhadas para o desenvolvimento sustentável dentro de diversas instituições públicas do Estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da Semana.
Relação entre políticos e imprensa é debatida na FAMURS. A delicada convivência entre gestores municipais e profissionais de imprensa dominou os debates na quinta-feira passada, no último dia do 8º Encontro dos Assessores de Comunicação Social dos municípios do Rio Grande do Sul. No primeiro painel do dia, a coordenadora do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Enfermagem, Laura Gluer, lembrou que existe na imprensa uma demanda crescente pelas informações produzidas nas assessorias. No painel O que a Imprensa Espera dos Políticos e de Seus Assessores, o repórter do jornal Zero Hora, Juliano Rodrigues, defendeu que os profissionais responsáveis pela comunicação dos municípios evitem se desgastar ao abordar os profissionais que atuam nos veículos de imprensa, com informações de qualidade duvidosa. Ele sugeriu que o assessor não solicite que uma determinada informação seja divulgada como forma de favor pessoal do repórter ou colunista. O apresentador do Grupo Bandeirantes, André Machado, sugere que antes de qualquer abordagem, a assessoria de comunicação deve saber qual perfil de notícias interessa para veículos local, regional e estadual. O coordenador da assessoria de comunicação da FAMURS, Maurício Tomedi, apresentou os resultados da pesquisa sobre o perfil dos assessores de comunicação das prefeituras gaúchas. O levantamento foi realizado com 314 municípios, entre maio de 2015 e março de 2016. 71% dos assessores possuem ensino superior. Dos 220 assessores que possuem graduação, 44% são formados em outras áreas. 34% são jornalistas, 14% concluíram o curso de comunicação social, 4% relações públicas, 3% publicitário e 1% marketing. Pelo menos 19 municípios não possuem setor de comunicação. Unesco defende educação em sexualidade e gênero. Conforme o comunicado divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, no Brasil, aprofundar o debate sobre sexualidade e gênero na sala de aula contribui para uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade. No texto, a Unesco propõe que a legislação e os planos educacionais brasileiros incorporem perspectivas de educação em sexualidade e gênero. Conforme a publicação, isso se torna ainda mais importante porque a educação é compreendida como o processo de formar cidadãos que representem as várias dimensões humanas e sociais, sem preconceitos e discriminações. Segundo a Unesco, o ensino de gênero nas escolas é fundamental para prevenir e erradicar toda e qualquer forma de violência, em especial a violência de gênero. Hoje a gente conversa com a Marina Odete Cus, ela que é presidente da APAE de Juí, que vai falar conosco sobre o Festival Estadual Nossa Arte das APAEs do Rio Grande do Sul, que aconteceu no Parque de Exposições Vanderlei Burman, de 29 a 31 de maio. Bom dia, Marina, obrigada por nos atender.
Bom dia, é um prazer a gente estar na Rádio Unijuí e poder aí passar algumas informações acerca de um evento que teve uma de grande repercussão dentro do estado do Rio Grande do Sul e no movimento apaiano.
Isso mesmo, Marina. Então fala pra gente sobre esse 8º Festival Estadual Nossa Arte, de qual período que ele acontece, como funciona e também o objetivo.
O Festival Estadual Nossa Arte, ele é organizado, ele, na verdade, ele é um evento promovido pela FEAPAES. A FEAPAES é a Federação Estadual. Em cada estado existe essa fase estadual. Anterior a esta fase, em pequenos conselhos divididos no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul tem 22, aconteceram anteriormente as fases regionais. Dali já saiu, então, os primeiros classificados na disputa de dança, teatro, danças folclóricas, música, artes visuais, artesanato e artes literárias. E esses classificados nas regionais vão para a fase estadual. A fase estadual que foi realizada aqui em Juí, pela APAE de Juí, em concordância também com o 4º Conselho, na coordenação através do 4º Conselho, que seria a APAE, onde as APAEs onde nós estamos organizados, né? Então, foi realizado no parque e antecede a fase nacional, que daí vai acontecer em novembro em Pernambuco. Esse evento ele tem tendência a acontecer sempre de 3 em 3 anos, fase regional, estadual e nacional. Nessa sequência, de 3 em 3, ele vai passando por essa triagem, assim, dos números artísticos que são produzidos dentro das escolas de educação especial. E também, aqui em Juí, nós contamos com o apoio da CI, da UET e da Prefeitura através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Então, com esse apoio que a gente teve deles e também aí com mais de 100 empresas que nos ajudaram assim, com recursos financeiros e com outras necessidades que a gente tinha para a organização do evento. O evento, neste momento, quando ele aconteceu agora no Parque de Exposições, ele teve aí a adesão de 17 conselhos, ficaram representadas 200 e poucos municípios e tivemos a participação de 53 APAEs. Totalizou isso aí 800 alunos inscritos, 1.030 pessoas no parque com a presença dos professores, monitores e equipe que acompanhava essas delegações. Toda a logística aconteceu no parque, ficaram hospedados nas casas étnicas e foram aí agraciados com a culinária da casa italiana. E fica aí também um agradecimento muito especial ao ET por toda essa disponibilidade em nos assessorar, não só na alimentação, mas também na questão dos alojamentos. E dessa fase agora, que eles vão para o nacional, serão só os primeiros lugares. Então a gente ainda vai editar, publicar no Face, nos meios de comunicação, o resultado final de todas as categorias de competições que aconteceram dentro das artes. Por isso que o festival é a nossa arte. O que nos chamou a atenção nesse festival foi a presença assim, significativa e bem expressiva do público em relação às escolas de educação regular, né? Que a gente fez um convite a várias e a gente teve um público bastante assíduo. Nunca baixou de 1.300 pessoas, né, assistindo o espetáculo. Isso reforçou bastante. A nível de federação, o presidente Luiz Roberto Maior de Federação Estadual, nos compartilhava assim e falava que nunca um evento teve uma adesão do público tão significativa e expressiva dentro do movimento baiano, que foi um dos saldos, assim, um dos aspectos que nos chamou bastante a atenção. Isso é bom porque dissemina bastante essa questão da inclusão e também para que os nossos alunos possam mostrar o quanto são talentosos e competentes naquilo que fazem.
Isso mesmo. Marina, então, os alunos nas escolas, eles produzem, por exemplo, fazem treinamento sobre dança, folclore, artes musicais, para depois, então, apresentar nesses eventos regionais e, assim, consequentemente, vai passando de fases? Como funciona?
Existe a fase regional. Existem os conselhos. No Rio Grande do Sul são 22 conselhos. A Pai de Gi pertence ao quarto conselho, onde tem 8 APAEs integrados. É mais ou menos esse o número de cada conselho, de 8 a 10 APAEs, de 8 a 10 municípios envolvidos e inseridos nos conselhos. Existem as fases regionais, nas mesmas modalidades e categorias, os primeiros classificados vão para a fase estadual. Normalmente, o festival estadual foi sempre sediado, mas na região da metrópole. Foi, acho que foi a segunda vez que veio assim, mais para o interior, né, do estado. O que isso gerou, de repente, uma facilidade, inclusive, para os conselhos mais distantes poderem participar. E aí, sim, vão para a fase estadual. Esse ano, em função de alguns pequenos atrasos, que já tinha, deveria ter acontecido com mais antecedência, o estadual deveria ter sido previsto para 2015, né, para poder, em 2016, ser o nacional. Mas, mesmo assim, ele vai acontecer agora, em novembro, em Pernambuco.
Correto. E, Marina, destaca pra gente qual a importância desse festival como forma de promover a inclusão social dessas pessoas também nos movimentos artísticos.
Bem, uma é mostrar o trabalho que é desenvolvido dentro das escolas de educação especial. Mas também, assim, existem os grupos adultos, né? São os projetos que existem específicos na área de artes, esportes, lazer. E a partir dali, essas produções acontecem espontaneamente dentro das APAEs, dentro dos programas previstos no projeto pedagógico. A partir dali, as produções são criadas dentro das possibilidades que os alunos têm, das habilidades diferenciadas de um para o outro. Porque não existe idade, as categorias são pela característica, pela modalidade, não pela idade. As crianças não são classificadas para poder competir entre si pelos graus de dificuldade ou pelo grau de lesão estabelecida, não. Eles, em qualquer categoria, a categoria é dada pela modalidade e não pela faixa etária ou pelas lesões que cada criança tem pelo quadro do diagnóstico de cada um. Então, o que a gente mais observa assim, nas competições é que eles são felizes só de subir no palco. Para eles ganhar ou não ganhar, para muitos eles nem se dão conta da diferença de ter ganhado ou não, porque isso não é o principal. A possibilidade de poder mostrar o que eles sabem fazer é a maior alegria. Tanto que tu vê eles apoiando todas as APAEs. Enquanto eles são público, eles apoiam os que estão apresentando. E ficam felizes só por poderem ter o espaço de participar. Claro que é sempre congratulante para a APAE que é premiada, né, poder ir avançar em espaços maiores, poder expandir um pouco mais o trabalho que é realizado, mas é uma caminhada. Eu acho que eles são extremamente talentosos, são criativos e todo o trabalho é avaliado em cima da expressão, principalmente da capacidade que eles têm de realizar tudo com autonomia. E a gente considera, assim, isso um movimento importante para eles, porque a presença de palco induz eles a perderem o medo, a se sentirem mais seguros nas tomadas de decisões. E a arte desenvolve tantas habilidades, né, tanto quanto na pessoa dita normal, tanto quanto nas pessoas que têm aí alguma diferença que precisam ser trabalhadas de forma mais específica.
Marina, e a APAE de Juí participou, foi premiada, vai ir para Pernambuco na fase nacional? Como é que ficou a colocação da APAE de Juí?
Bom, Thaís, nós chegamos a ter alguns números premiados, sim, em segundo e terceiro lugar, mas não foi dessa vez que estamos vindo. Do nosso conselho, a Pai de Panambi está indo com a representação de dança. Eu não tenho aqui o resultado de todos os outros, né? De repente, acompanhando pelo Face, tu consegue encontrar alguns registros, mas assim, do nosso grupo aqui, então estaria indo Panambi representado. Não que não tivéssemos bons trabalhos, temos excelentes trabalhos. Mas, quando passo por uma apreciação, há quem tem que fazer uma escolha, né? Nem todos podem ser premiados ao mesmo tempo, né?
Mas o importante mesmo é esse intuito, esse objetivo de promover essa inclusão das pessoas nesse ambiente, né? E para todos poderem mostrar seu trabalho, bem como você dizia anteriormente, a maior felicidade deles era subir no palco e poder sentir-se importante, sentir-se uma pessoa também integrante da sociedade nessa inclusão, né?
É, e os trabalhos são muito bons. Eu acho que eles passam, assim, até o perfil, assim, de algumas criações escolares, né? Os rapazes, assim, se preocupam bastante também em colocar eles sempre bem caracterizados, sempre trazer temas dentro das apresentações artísticas, mesmo nos trabalhos visuais, existe sempre a condução pedagógica, né?
Que bom que deu tudo certo esse encontro, esse Festival Estadual Nossa Arte das Apaes, que aconteceu de 29 a 31 de maio no Parque de Exposições Vanderlei Burman, aqui em Ijuí. E quem conversou no GSC Rádio desta semana conosco foi a Marina Odete Cus, ela que é presidente da APAE de Ijuí. Muito obrigada pela sua contribuição aqui no programa, Marina.
Eu que agradeço o espaço.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.